capítulo 6, no versículo de número 9 em diante. Amém? Uma nova tradução da linguagem de hoje diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Amém? Vamos agora para o livro do profeta Isaías. Capítulo de número 42. Isaías, capítulo de número 42. Versículo de número 1. Diz assim: o Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Glória a Jesus. Carta aos Romanos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Os irmãos perceberam alguma coisa similar nesses textos que a gente leu? Vocês perceberam alguma similaridade aí nos textos ou não? Mais ou menos? Vocês conseguiram captar alguma coisa? Conseguiu não? Quem captou alguma coisa aqui? Meu Deus! Os três textos de convivência falam sobre algo similar. O quê? A vontade de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, na oração de Cristo ele fala: olha, seja feita a tua vontade. Depois Isaías fala que esse aqui é o meu servo, aquele que vai cumprir toda a minha vontade. Depois o texto de Romanos fala que através da renovação da mente a gente vai experimentar o quê? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E eu estou passeando pelo livro do profeta Isaías por esses dias, e cada vez mais que a gente vai lendo, parece que Deus ele vai se revelando de uma forma diferente, falando nos nossos corações, ministrando algo diferente. Ministrando algo diferente nos nossos corações. E vou falar particularmente lá em casa. Eu e a Vanessa, nós temos vivido dias em que nós temos orado por diversas coisas em nossa vida. E dentre essas coisas que, dentro do que a gente tem orado, a gente tem clamado muito a Deus para que o Senhor cumpra a vontade dele na nossa vida. Né, Nessa? A gente tem orado muito sobre isso. A gente pega o os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que a gente imagina que seja o ideal para a gente, né? Para a nossa família, e tem entregue realmente diante do Senhor, tem entregue realmente e fala: Senhor, faça a sua vontade. Então eu vou contar para vocês aqui um breve testemunho, que é o que aconteceu com a Vanessa, que eu acredito que ela já contou aqui na igreja. Se não contou aqui na igreja, ela contou só para as mulheres. Foi quando nós estávamos grávidos de Marinho. Não sei se vocês se lembram disso. É, a torcida era bem azar, né? Todo mundo falando: não, agora é o menino, agora é o menino, agora é o menino. Aquela coisa todinha. E fomos lá, fez a ultrassom, aquela coisa todinha, deixava fazer isso, fazer para o outro, e quando a gente se deu por conta, mais uma menina. E eu, desde o começo, desde Rebeca, depois que a gente teve Rebeca, não por ser pai de menina, né, mas eu amo ser pai de menina. Amo, amo. Eu me identifico. Eu tenho a experiência de ajudar, meio que de perto, na criação dos meus sobrinhos, né, o Felipe está aí. Tem um neto que me acompanha, de vez em quando arrasta o neto comigo. E até brincadeiras à parte, até motivo de briga, às vezes, lá em casa, o Severino fala assim: poxa, você pega garoto, quer agir com garoto como se ele fosse seu filho, não sei o quê. Ele fala assim, tanto é que a primeira vez que o netinho foi cortar o cabelo, que passou a máquina na cabeça, porque ele estava comigo. E o Severino não deixava. Eu falei: não, comigo ele vai. Entendei, passei a máquina de escolha lá em casa, um negócio tenso. Mas eu amo ser pai de menina. Só que existia no coração de Vanessa aquele sonho, desejo de ter um menino. Pois bem, Marinho veio. Nossa cabeça era Marinho, pronto, acabou, aquela coisa todinha. E a Vanessa pegou, ela orou muito a Deus, e numa oração ela falou assim: Senhor, eu estou te entregando o meu sonho de ser mãe de um menino. E a partir daquele momento, quando nós descobrimos que seria Marine, ela foi amada como tal, como uma menina. Nunca, jamais rejeitamos ela, nem ela, nem a Ana, né? Porque a Ana foi a segunda tentativa, o marido foi, né? Então assim, nós nunca a rejeitamos. Só que teve um dia, uma das consultas, você já estava com a Marine já? Não, ela estava grávida ainda, né? Quando você estava no consultório, estava grávida de Marine. E ela foi no consultório do médico dela para poder fazer uma avaliação. E, cara, enquanto ela está sentada, entra um casal com um menininho. Moleque virado 600. Vestidinho, todo bonitinho. Igual os menininhos daqui da igreja. Gustavo, Samuel, aquela coisa toda arrumadinha que você olha e fala: caraca, que legal. Quando ela viu aquilo, ela entrou numa crise, num conflito, que ela começou chorando, chorando, chorando. Ela contou isso para mim depois, que ela estava sozinha. Ela começou chorando, 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 porque ela começou a reviver aquele desejo, aquele sentimento que ela tinha lá atrás, chorando, chorando, chorando. E na mesma hora, preocupada com Marina, ela falou, mais uma vez ela pegou e orou lá no consultório e falou: Senhor, eu já te entreguei isso. Eu já te entreguei o sonho de ser mãe de menino. Então, eu não, olha só, gente, eu não aceito ser guiado pelos meus sentimentos, mas que a sua vontade se cumpra na minha vida. Essa foi a oração dela. Pararam o atendimento das outras pessoas, porque ela chorava, 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 pegaram, entraram com ela para dentro do consultório. Você já tinha sido até atendida, né?
Eu já tinha feito uma...
Eu tinha até passado pelo médico, ela voltou novamente. Mas o que eu quero falar com você, porque a gente ora muito, falando assim: Senhor, faça a tua vontade, Senhor, cumpra a tua vontade na nossa vida. Mas quando Deus cumpre, o que a gente tem feito diante dessa vontade? Como que a gente tem reagido diante da... porque, entendo, não era nem isso aqui, mas tudo bem. Existe a vontade soberana de Deus, ponto, que ninguém muda. Você pode orar, pode jejuar, pode subir monte, pode se cortar, pode fazer o que for. Não vai mudar. Essa é a vontade soberana de Deus. E existe, é claro, a vontade permissiva de Deus. Quando Deus vai, ó, não era isso que eu queria, mas já que você está insistindo tanto, eu vou permitir que você tenha, para você poder viver. Não sei, eu não consigo, como diz a palavra, né? Os nossos pensamentos são mínimos dentro daquilo que Deus é. Mas a gente precisa entender que uma, ó, gente, vocês podem achar que eu não presto atenção, que eu, ai, Edmilson, eu posso estar ali de cabeça baixa, eu posso estar dedilhando o teclado, eu estou prestando atenção, o que vocês estão falando aqui? Teve uma frase que o diácono Leandro falou aqui na igreja, ele leu num livro que eu guardo para a minha vida até hoje. A gente precisa entender e perceber aonde Deus está trabalhando para nós nos juntarmos a Ele. Você lembra, Leandro, você falou isso comigo? Eu gravei isso para mim. Então, quando a gente ora pra, pedindo para que Deus faça a vontade dEle, a gente precisa ficar muito atento para poder se juntar a Deus naquilo que Ele está realizando como vontade na nossa vida. Sendo ela a vontade soberana ou a vontade permissiva. Porque, imagina só, nós estamos guerreando contra Deus e contra a vontade de Deus. Olha que absurdo. Deus fala não e a gente insistindo sim. Ou Deus falar sim e a gente insistindo não. Ou Deus falar vai para a direita e a gente insistir em andar pela esquerda. Isso vai dar onde, gente? Nada. A gente vai quebrar, vai se desgastar e Deus, ele não... Deus não, né? Nós não vamos ficar realizados, contentes, satisfeitos com aquilo que é o propósito de vida de Deus para nossas vidas. Que nós sejamos na presença dEle, como foi falado aqui hoje cedo, doando os nossos 120% e não apenas 50% ou 99%. Mas vivendo integralmente a vontade dEle para nossas vidas. Aí o texto de Isaías, quando nós lemos, né? Ele fala assim, o Senhor Deus diz, aqui está o meu servo a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pois nele meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Quando a gente vai estudar esse capítulo específico de Isaías, principalmente o versículo de número 1, há uma divergência, que algumas pessoas falam que Isaías estava falando dele mesmo, outros falam que Isaías, usado por Deus, estava falando de João Batista, mas há uma linha muito forte que fala que ele estava ali falando do próprio Cristo, que o próprio Cristo viria e anunciaria a vontade do Pai, né? E é nisso que eu creio. Eu acredito que Isaías, como profeta messiânico, que mais profetizou a vinda do Messias, mais falando sobre a vinda do Cristo, ele estava falando do próprio Cristo no texto. Mas uma das coisas mais, eu acredito que seja mais confuso para a gente hoje, como ser humano, é entender e perceber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem aqui não orou e falou assim, Senhor, se for da tua vontade, né? Senhor, eu preciso, eu quero, eu gostaria, se for a tua vontade. E a gente sempre busca alguma forma de, em algum sinal, se a lâmpada piscar, é a vontade do Senhor, se o passarinho cantar, se a folha... A gente sempre busca uma forma de entender o que, que Deus está falando com a gente. Então, é confuso, não é, às vezes, perceber qual que é a vontade de Deus. Eu acho que todo mundo passa por um momento ou por uma dúvida e fala assim, poxa, será que é isso aqui mesmo que Deus quer? Será que essa é mesmo a sua vontade para as nossas vidas? E quando eu olhei isso aqui, nesse texto em específico, eu comecei a entender e a perceber que para conhecermos e entendermos a vontade de Deus na nossa vida, basta, na minha visão, olharmos para Jesus. Entendermos e conhecermos Jesus e copiarmos quem é Jesus. Porque o texto fala que ele anunciará a minha vontade a todos os povos. O texto vai terminando assim. Então a gente tem que fazer o quê? Olhar para Jesus, observar Jesus, copiar Jesus e perguntar a Jesus, Jesus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Eu comecei entendendo isso aqui porque se você for olhar para a vida de Cristo, Cristo cumpriu integralmente aquilo que Deus havia designado para ele. Amém ou não amém? Das únicas profecias do Cristo ainda que não foi cumprida, que é o quê? Que ele vai retornar para buscar a sua igreja. Ponto. Do restante das profecias messiânicas que se cumpriram todas. Então a gente pode perceber que se eu quero cumprir a vontade de Deus na minha vida, ou eu quero que seja realizada a vontade de Deus na minha vida, eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. Eu começo a observar Jesus. Eu começo a conversar com Jesus. Eu começo a me comportar como Jesus. Aí quando a gente olha para isso, fala assim, poxa, então é fácil. Mas como então entender o que, que o Cristo quer de mim? Como então perceber o que que... como posso me tornar mais parecido com Ele, mais semelhante com Ele, para assim cumprir a vontade de Deus? Tem uma fórmula, gente? Tem. Tem, gente. Através da palavra de Deus. Então, as coisas vão se encaixando. Se eu quero viver ou conhecer ou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso me aproximar de Cristo e entender o que Cristo está falando e como Ele fez e faz. Através do quê? Da palavra de Deus. Eu sou suspeito em falar, mas eu amo ler a Bíblia, eu sinto necessidade de ler a Bíblia. Eu não consigo ficar um dia sem ler a Bíblia. Um dia para mim sem ler a Bíblia é um dia totalmente perdido, um dia totalmente inválido, é um dia que eu paro e falo assim, meu Deus, eu não fiz nada, porque eu não tirei o meu tempo de devocional, de leitura, para poder ali meditar na palavra de Deus. E não é somente meditar para poder mandar para vocês, ou para poder escrever, ou para poder pregar, não, para mais para meditar e entender, Senhor, o que, que o Senhor quer falar comigo no dia de hoje? Então, a gente entende que lendo a palavra de Deus, conhecendo mais Jesus, eu consigo assim cumprir a vontade e viver a vontade dele para a minha vida. Amém ou não amém? Conhecendo a palavra de Deus. Então eu gostaria de falar com você encarecidamente. Se você não é amante da Bíblia, se você não consegue ler a Bíblia, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, coloque como meta para você. Coloque como meta para esse ano. Compra lá ou pega a sua Bíblia, que pode estar empoeirada, pode estar jogada, talvez você nem saiba onde está. Baixa no celular, faz alguma coisa, mas comece a ler a Bíblia, de verdade. Comece a estudar a palavra de verdade e comece a perguntar, Senhor, qual, se existe dúvida realmente no seu coração, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? O que o Senhor quer que eu viva? Qual é o propósito do Senhor para mim? Sabe por quê, irmãos? Porque é muito triste nós vemos pessoas dentro da igreja, mas totalmente perdidas, sem saber o que fazer, sem saber pior quem são em Cristo. Mas porque muitas vezes não param um tempo sequer, não separam um tempo sequer do dia para poder ler a palavra, para poder conhecer Jesus de verdade. A gente fica olhando e parece até repetitivo. É ficar falando, é até maçante falando sobre isso, mas às vezes você olha e é inadmissível, na minha visão, uma pessoa que tem mais de um ano de evangelho e sequer leu o Velho Testamento, sequer leu o Novo Testamento inteiro, ou sequer leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida, e a gente se conforma com isso. Tem gente que lê livro de romance, tem gente que lê livro de ficção, passa um dia inteiro vendo uma série maratona, final de semana inteiro, mas não tem. Cara, não consegue pegar a Bíblia para ler. Um jogo de futebol, normalmente, são 90 minutos, né? Tem os acréscimos, deve ir para quanto, mais ou menos? 120 minutos, mais ou menos? Menos ou mais, um pouquinho? Cara, a gente que é homem, quem gosta, eu não gosto de futebol.
Não gosto.
Mas, cara, o pessoal senta, fica ali 90 minutos acompanhando. Olha, cara, quando eu assisto o jogo com as pessoas, eu fico bom porque os caras veem coisas que eu não consigo ver. Eu olho assim e falo, cara, que olho de águia é esse? Não, mas com impedimento, mas que impedimento, gente, que é isso? Que é isso? Não, mas o pé de fulano estava na frente com o pé de ciclano. Eu falo, caramba! É assim, não é? Na verdade, não é? Quem vê jogo? Eu vi o jogo da Copa com o lado, sabe? Meu Deus do céu! Mas quem gosta é assim, o cara observador, ele observa os detalhes. Eu vejo um monte de pontinho preto na cabeça dos caras, quando tá amarelo agora, né? Aquele monte de pontinho correndo lá, fulano lá, ciclano lá, Beltrano. Gente, não entendo, não sei nem quem é quem. Mas quem vê, cara, percebe isso tudo, fala. Aí, você olha para isso e percebe que, cara, o coração de algumas pessoas está muito longe. daquilo que deveria estar de verdade. Olha só, lendo, falou um texto ali que é muito bacana, ó. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu um entendimento e eu não me revoltei nem fugi dEle. Mas tem gente que foge, né? Tem gente que foge. E você para olhando para essas coisas. Eu falei no futebol, mas sei lá, é a novela, é o Instagram, é, sei lá, o Facebook. E a gente vai ali se perdendo e fugindo realmente daquilo que Deus quer para a gente. Então, se a gente tem dúvidas do que Deus quer para a nossa vida, que nós venhamos realmente fazer o quê? Ler a palavra. Estudar a palavra. Vivenciar essa palavra todos os dias. Nem que seja dentro do ônibus. Eu já falei com vocês. Eu morava no Visconde e trabalhava no Parque de Tours. E eu ia de carona com o pastor Severino. Do Visconde para o Parque de Tours, vice-versa, indo e voltando. Eu lia a Bíblia todinha só nesse trajeto, de um ano. Sentava no carona, abria a Bíblia e ia andando. Voltava e vinha andando. Lia a Bíblia inteira. Ah, pastor, é fácil que você vai de ônibus, você vai de carro. Cara, a maioria das pessoas anda no ônibus com fone de ouvido. Boa parte das pessoas. Então bota lá. Bota a Bíblia para o Wi-Fi e vai ouvindo. A gente tem que parar de arrumar desculpa para a gente mesmo. E o pior de tudo é ficar confortável com as nossas desculpas. É ou não é, gente? Amém ou não amém? Parece muito fácil, mas eu sei. Mas não é. Algumas vezes não é. Tá? Mas se nós nos apegarmos à palavra de Deus, nós vamos entender que ela é um ensinamento de Cristo para nós, ela aponta o caminho, ela nos ensina como parecer com Jesus, como conhecer, como saber, como cumprir e viver a vontade de Deus. Ponto. É isso que fala. Aí o texto de Romanos, no capítulo 12, ele vem falando bem assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Se você for ler o capítulo anterior, Romanos, no capítulo de número 11, o texto ele vai falando que Jesus Cristo ele veio para o povo judeu, a videira, a figueira, melhor, Israel, representando a figueira. Só que por Israel rejeitar o Messias, rejeitar o Cristo, nós, o texto vai falando bem assim, os galhos de figueira brava, o texto fala dessa forma, tá? Fomos enxertados na videira, na figueira, que é de Israel. Não tínhamos o direito nenhum de estar ali. Mas por causa dessa rejeição, né, de Israel, nós fomos enxertados ali. E por causa disso nós tivemos acesso, nós tivemos direitos, nós conquistamos algo que Cristo conquistou por nós na cruz. Recebemos isso como direito. Isso se chama o quê? Graça. Porque se assim não fosse, não seria graça, seria por meritocracia. Tá? Aí o apóstolo vai falando: olha, mas você não precisa se achar superior a eles, não. Porque se eles não tivessem rejeitado, você não estaria aqui dentro. Então, por causa disso, ele vai falando: olha, por causa dessa grande misericórdia divina, no capítulo anterior, tá? Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Ou seja, não era para você estar aqui. Não era para você essa graça. Mas por causa disso, já que você recebeu, então faça valer de verdade e ofereça a sua vida completamente a Deus. O texto vai falando sobre isso. E vai falando que esse é o sacrifício que Deus agrada, que agrada a Deus. É o quê? É o ofertarmos a nossa vida. Aí vai falando, versículo de número 2: e não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. O que acontece? Hoje, deixa eu pensar nas palavras para poder andar duplo sentido. Hoje as pessoas querem viver um evangelho aonde você pode estar na igreja sem necessariamente precisar mudar para estar na igreja. Aonde você pode vir e permanecer da mesma forma. Aonde o meu pecado compete a mim e a mais ninguém. Aonde Deus me ama e me aceita da forma com que eu sou e da forma com que eu sou. Em parte eu não escolho que Deus nos ama de verdade, Deus nos aceita de verdade, da forma como somos e da forma como estamos. Amém ou não amém?
Amém.
Senão, vamos dizer assim, o evangelho seria o quê? Somente para alguns, não para todos, né? Mas a todos quantos receberam, assim que diz a Bíblia, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia fala assim. O que é isso? Qual é o problema disso? Que não existe uma mudança de mentalidade aonde as pessoas começam a ser vir a Cristo, mas a mente continua a mesma de lá de fora. Não existe mudança de verdade. Vamos lá. Provavelmente você conhece alguém que tem um temperamento muito acirrado. Pessoa de gênio forte, né? E aquela pessoa aceita Jesus, ela está na igreja, mas ela não permite que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, trazendo domínio próprio a ela. Então, é aquele tipo de pessoa que você tem que falar com cheio de tato. Qualquer pessoa, qualquer coisa pode dar uma interpretação diferente daquela pessoa vem com 10 pedras para cima de você. Vamos lá. Vou te dar um outro exemplo. A pessoa era caloteira lá fora. Comprava e não pagava. E fazia meio questão de falar bem assim: daqui a 5 anos caduca. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Só que aquela pessoa aceitou Jesus. E o domínio próprio entra aí também. Nos ensinando o quê? A nos controlar e a comprar aquilo que temos condições de pagar. Amém ou não amém? Só que aquela pessoa não permite que o domínio próprio assuma o controle da vida dela na área financeira. A mente dela não foi transformada. Quero que eu te fale uma outra coisa. O homem que traía a mulher quando estava lá fora e quando volta para dentro, quando está dentro da igreja, continua traindo a mulher. A mente dele foi transformada?
Não.
Aquela mulher que não se dobrava diante de ninguém, quando aceita Jesus, ela não aceita ouvir a voz do marido. A mente dela foi transformada?
Não.
Eu posso passar a noite dando exemplo para vocês aqui, que provavelmente você vai lembrar de um monte também. Assim como eu olho para mim, todas as vezes que eu vejo a palavra do Senhor, quando eu leio a palavra do Senhor, e eu me coloco debaixo da palavra de Deus ali, tentando entender e trazer ao meu coração, Senhor, o que eu preciso mudar para viver integralmente a sua vontade. Se você quer viver a vontade de Deus na sua vida, você precisa começar a colocar a sua mente debaixo daquilo que diz a palavra de Deus a seu respeito. Se a Bíblia fala que o marido deve honrar a sua mulher, honrar em todos os sentidos. Tem homem que é cavalo, que é uma ovelha na igreja, mas é um cavalo em casa. Tem mulher que é uma dama na igreja, mas meu misericórdia, quase um capeta em casa. Quando eu falo com você, eu preciso parar para poder falar. Mas eu estou pegando mentira, gente. Você viu? Estou pegando mentira? Tem filho que na igreja, ai, eu queria ter um filho assim. Mas conta dentro de casa, não obedece o pai, não obedece a mãe. A mente não foi transformada pela verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Está perdendo tempo para a gente viver a vontade de Deus. O texto está falando ali: você precisa deixar com que a sua mente seja renovada primeiro. A sua mente é renovada. E como renovar a mente? A gente vai rodar, vai rodar, vai rodar e voltar para onde? Para a palavra.
Aí o texto vai falando sobre isso. Aí, o que que eu coloquei? Aqui, não como regra, não como um ou outro, mas que eu gostaria de, que eu adotei para mim, eu gostaria que você adotasse para você também, de: Senhor, então como que eu vou descobrir qual que é a tua vontade para a minha vida? O que que eu preciso fazer? Não é passo a passo, não é receita de bolo, não é, ah, se você fizer isso você vai saber, não, não. São coisas que eu adotei, que eu posso adotar como prática e você pode fazer também. Primeira forma delas, oração. Irmãos, quando nós oramos, nós conversamos com Deus, amém? Então uma conversa é um diálogo. Nós falamos e esperamos que Deus assim nos responda, que Deus fale conosco, amém? Isso é uma conversa. Então, pode surgir a simples pergunta: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Ponto. E aguarde ele falar com você. Ele vai responder hoje? Não sei. Semana que vem? Não sei. Pode ser agora, enquanto você ouve essa mensagem, Deus está falando com você. Deus está respondendo uma oração sua. Mas a oração é o princípio básico de se comunicar com Deus para poder entender qual é a vontade dele para nós. Se, de fato, realmente queremos viver a vontade dele na nossa vida. Então eu começo orando. Salmo 143, no verso 10, diz assim: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. O salmista ele orando, falando assim: Senhor, me ensine a fazer a tua vontade. Aleluia. O princípio básico é começar a verbalizar para Deus aquilo que você quer viver. Se você quer viver a vontade dele, então comece a verbalizar: Senhor, eu quero viver a tua vontade na minha vida. Porque sabe qual o maior conflito dessa história todinha? Que eu ia deixar para o final, mas eu vou falar logo agora. É a gente querer viver a nossa vontade e impor a nossa vontade a Deus. E querer que Deus seja como um mordomo e se curve diante da nossa vontade. Deus está falando: viva em santidade. E a gente insiste em viver em pecado, achando que Cristo vai aceitar. Deus está falando para a gente: olha, me busco com intensidade. A gente está vindo aqui só aos domingos, buscando aos domingos, achando que ele vai. Não é assim, gente. A minha vontade, nunca, jamais, em hipótese alguma, deve entrar em conflito com a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a grande verdade da Bíblia, irmãos. Só que na prática é de outro jeito. Mas a Bíblia me orienta dessa forma: Senhor, o próprio Cristo falando, olha, seja feito o que? A tua vontade na terra, na minha vida, como ela é feita lá no céu. Os anjos obedecem à voz do Mestre. Ele gostaria que nós fizéssemos a mesma coisa, cumpríssemos a vontade dele. Oração, outra coisa, leitura da palavra, que eu tenho falado constantemente aqui. Olha só, não há nada além das Escrituras que precisamos conhecer para ter uma vida agradável a Deus e conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos entender as Escrituras. Nós precisamos estudar as Escrituras. Nós precisamos meditar nas Escrituras para assim poder viver a vontade de Deus. João 17, 17 fala que a palavra de Deus é a verdade. Que ele seja um Deus por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Vai falando que se nós vivermos ali a vontade de Deus, se nós vivermos a verdade da palavra de Deus, nós viveremos a vontade dele. Oração, leitura da palavra. Outra coisa, nos dedicarmos totalmente a Deus. O que é se dedicar a Deus? É se entregar realmente para Deus, é ter ele como primazia, como primícia nas nossas vidas. Oferecemos realmente nossa vida integralmente a ele. E como fazemos isso? Dedicaremos a nossa casa ao Senhor. Ofertaremos a Deus o nosso tempo. Estaremos trabalhando, mas com o pensamento voltado no Senhor. Meditando nas Escrituras, daquilo que ouvimos, daquilo que lemos. Cantando louvores ao Senhor. E onde tudo aquilo que nós formos fazendo, de alguma forma, Cristo seja glorificado em nossas vidas.
Glória a Deus.
Vou usar o Leandro como referência de novo. Tá? Como é que é o apelido de Leandro na embarcada? E aí, benção? E aí, benção? Agora imagina só. Vou tirar o óculos. Imagina só. O cara que é conhecido como e aí, benção? Exemplo, hipoteticamente. É um cavalo, hein, cara? Hipoteticamente pra gente. Tá? É um cavalo em casa. O que, que adianta ser benção na plataforma e um burro em casa? Está fazendo a vontade de Deus? Está se enganando, está se afundando. Ou então é benção, tanto em casa, é benção na plataforma também. Mas está sendo rodeado, irmão, por uma nuvem de testemunhas. Se der mole, a benção vive é maldição. Tá? Só sangue correr. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo pode comprar e não pagar. Você não. Você é crente. Qualquer um lá fora pode falar mal dos outros. Você não. Você é crente. O pessoal pode pintar e cortar lá fora. Quer que eu te fale mais uma outra coisa? Todo mundo pode marcar e não ir, não avisar. Você não, você é crente. Todo mundo pode chegar atrasado. Você não, você é crente. Estou pegando mentira? A começar pelo culto que começa às 18 horas. Você é crente? Estou pegando mentira, gente? Vamos lá, gente. Dá um sorriso bonito para mim.
Glória a Deus.
Isso, Atos. Glória a Deus. Isso aí, gente. Eu brinco muito com a Germina na minha casa. E eu mexo muito com Vanessa, né? As meninas lá em casa, elas são bênçãos e a gente é ministrado direto por Deus através da vida delas. Uma marca que a Ana tem é que a Ana, quando ela está empolgada com alguma coisa, ela fala muito alto. Eu, Ana, calma, Ana, calma, Ana, calma. Eu pensei, rapaz, você é igualzinha a sua mãe, né? Eu brinco com ela falando assim. A Vanessa já olha para mim aquela coisa todinha. Mas o que eu quero falar com você é que a sua característica principal é tem que se parecer com Jesus, tem que se parecer com seu pai, tem que parecer com seu irmão. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você de verdade. Você precisa abrir a sua boca e as pessoas ouvirem Jesus através de você. Mas como, pastor? Eu vou pregar 24 horas, eu vou falar 24 horas? Não, com as suas atitudes. As pessoas querem ver Jesus nas suas atitudes. Porque pensa que não, mas todo mundo está observando, está olhando a Lívia na academia. Olha lá. Pois fala que é crente, ó. E só, rapaz, só olha. É triste isso, né? Fala, velho. Depois fala que é crente. Amém, amém. Nos dedicarmos totalmente a Deus. Uma outra coisa é não vivermos como o mundo vive. O texto, ele fala, minha senhora, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Para conhecer a vontade de Deus, tem que deixar de viver como o mundo lá fora vive. Gente, pode ser muito legal, pode dar muita alegria, pode ser bonito, pode dar um prazer enorme. Se a palavra diz não, é não. Se a Bíblia fala errado, é errado. Podem falar o que quiser, mas se a Bíblia diz não, é não e vai continuar sendo não. Independente de eu vir aqui, ou independente de qualquer pessoa chegar aqui e falar assim, ó, agora pode, mas a Bíblia fala que é não, é não. É não, né, gente? Mas não é isso que a gente está vendo hoje em dia. Não é isso que a gente está fazendo, não é, não. Não é isso que nós temos visto hoje em dia. Porque hoje, o que mais vale é aquilo que eu vivo. É o meu prazer, é a minha satisfação. É aquilo que eu quero. É aquilo que eu quero. Mas a Bíblia fala que não há. Deixa eu dar atenção para coisa, mas não vou falar não. Não. Eu sei até onde eu posso ir. Às vezes ultrapasso alguns limites. Eu escuto em casa depois. A Vanessa fala, você não tinha que ter falado isso. Não é assim não. Então assim, é deixar de viver como o mundo vive.
está todo mundo fazendo, mas não é porque está todo mundo fazendo que você tem que fazer. E o princípio básico tem que ser o quê? Ah, todo mundo faz, você não vai o quê? O Rebeca, uma vez, tem um vídeo dela, a Rebeca pequena. Denilza pegou, botou um filtro, acho que era um filtro que tinha no Facebook uma vez, no Instagram, não sei. Aí Rebeca com batom preto no filtro, piercing no nariz, sei lá, no monte de lugar. Ela: menina, eu sou crente, eu não posso, menina, eu sou crente, tira isso, menina, eu sou crente. Ela devia ter o quê? Uns 5 anos, sei, 4, 5 anos. Eu sou crente, eu sou crente. Quem dera, né, gente? Se a gente tivesse essa preocupação até hoje, né? Eu não posso porque eu sou crente, né? Eu não posso porque eu sou crente. Mas está todo mundo fazendo, pô. Vou falar para vocês o que sua mãe te falava e que minha mãe falava para mim. Você não é todo mundo. Você é crente. Né? Né, João? Você é crente. Mas está tudo... Acabou. Então, assim, não viver como vive o mundo. Deixar que a nossa mente seja transformada pela palavra de Deus. Você está lendo, Deus está se revelando a você, Ele está falando contigo, está ministrando no seu coração, mas não adianta, se você não deixar, não vai haver mudança. Não vai haver mudança. Eu garanto que você já leu princípios na palavra de Deus, você já leu mandamentos na palavra de Deus, e alguns deles você várias vezes quebrou. Né? E tem aqueles que a gente fala assim: isso aqui é impossível, não consigo. Deus não vai chegar com você e falar assim: Fernando, é isso, entra na cabeça. Não, vai te deixar livre para que você faça ou não faça. Então, deixar que a nossa mente seja transformada pela palavra de Deus. Outra coisa: não seguir pelos seus sentimentos, porque se a gente quer viver a vontade de Deus, muito provável que os nossos sentimentos entrarão em conflito com a vontade de Deus. Eu dei para vocês um exemplo aqui, nosso, meu e da Vanessa. Meu coração pode estar queimando muito, querendo muito, mas se não é a vontade, não é aquilo que eu devo viver. Ou eu serei guiado pelos meus sentimentos, com o risco de quebrar a cara, de entrar em pecado, de entrar em condenação e tudo mais que você sabe, ou eu vivo a vontade de Deus, que no final vai ser o quê? Boa, perfeita e agradável até para mim. Amém ou não amém?
Amém.
Então você não deve se guiar pelos seus sentimentos. Uma outra coisa para poder viver a vontade de Deus: ouça conselhos de pessoas que tenham vida com Deus. Eu vou repetir isso aqui. Ouça conselhos de pessoas que têm a vida com Deus, ou seja, não é de qualquer um, mas de gente que tem a vida com Deus. Porque a gente, às vezes, sabe, acontece muito na igreja, não? As pessoas, elas têm um sonho, elas estão orando, qualquer outra coisa, pá, orando, aí tem um sonho. Gente, eu não tenho dom de interpretação de sonhos. Não tem. Deus não me deu isso. Às vezes pode ser, não, estou falando a verdade, gente. Porque às vezes. Hã? Tem gente que vai pro Google: sonhei com macaco. Não, rapidinho, brincando, mas falando de uma forma para você entender. Tá? Aí às vezes as pessoas sonham e falam assim: pastor, sonhei isso. O que é? Pode ser que pela misericórdia Deus fale bem assim. Porque às vezes é inevitável, a gente conhece da vida, um pouquinho da vida de cada um dos irmãos aqui dentro. A pessoa fala comigo: ó, ou você está pensando muito em tal coisa, ou pode ser Deus falando tal coisa com você. Mas isso não é Deus que me revelou. Ou em algumas vezes eu falo assim: a gente precisa orar para Deus falar com você o que é. Pronto. Mas o que eu quero falar com você é que você precisa parar de ser guiado pelos seus sentimentos e ouvir conselhos de pessoas que tenham vida com Deus. E, gente, olha a experiência que o pastor Demir tem, que a pastora Maria José tem. Olha a experiência de vida que o pastor Antônio tem, que o pastor Zenilton tem. Eu me excluo dessa porque eu sou novo. Olha a experiência de vida que a Angela tem. Olha a experiência de vida que a Cristiane tem. Procure pessoas que têm intimidade com Deus e converse com essas pessoas. Converse, olha só. Não é que você vai dar a palavra final, não, mas eu gostaria de ouvir de você. O que você faria numa situação dessa? E a pessoa vai falar, olha, eu agiria dessa forma. Então fala bem assim, não, eu não sei como fazer. Mas a gente vai orar junto. Mas o nosso problema é que a gente tem lá para fora. Às vezes pessoas que não têm vida nenhuma com Deus. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Vou te contar uma. Eu trabalhei muito tempo com uma amiga. E o marido dela era um cavalo, ué, cavalo. Cara ignorante, burro. E tava na cara que todo mundo via que ele traía ela. Todo mundo via. Só que, embora ela não estivesse na igreja, ela foi uma pessoa conectada com esses princípios cristãos. Os pais levavam para a igreja, ela sabia que era essa terra. E ela chegou na empresa se abrindo para o pessoal, falando que tinha acontecido tal. Uma colega virou e falou: pessoal, olha, vamos dar um jeito disso hoje. Era uma sexta-feira, hoje você vai sair, você não vai para casa. Você vai para a minha casa. Lá tem as roupas que eu uso, que dá em você. Nós vamos pegar hoje, vamos para a noite. Eu e você juntos hoje. E deixe seu marido para lá. Ele vai ver o que é bom. O mundo lá fala que a gente não quer ver assim. É ouvir o conselho de quem não tem vida com Deus. Faz a mesma coisa que ele faz com você. Faz a mesma coisa que ela faz com você. Vai lá, dá um troco, ah, não sei o que, ah, não sei o que lá. Mas não, bate mesmo. Vamos sentar, eu vou junto com você, a gente pega ele. Outra coisa, para poder entender ou viver a vontade de Deus, confie naquilo que você ouviu de Deus. Porque automaticamente, a partir do momento que eu vou andando, me aproximando de Cristo, me tornando mais semelhante a Ele, mais parecido com Ele, vou gerando intimidade. Vamos lá, para que você entenda, vai chegar uma hora que você não vai precisar fazer uma campanha de oração de 7 dias, não. Você concorda comigo? Concorda? Por exemplo, se eu pegar o telefone sem olhar o número, eu conheço a voz da Vanessa. Ela vai falar Ed, vai falar amor, vai falar homem de Deus, eu vou saber que é ela. Eu vou saber que é ela na hora. Quer ver? Eu posso chegar em casa lá e observar um detalhe e falar, não, isso aqui foi Vanessa, não, isso aqui não foi Vanessa. Sem ela abrir a boca para olhar alguma coisa dentro de casa. Eu vou saber se foi ou se não foi. A gente precisa começar a confiar naquilo que a gente está ouvindo de Deus na nossa vida. A partir do momento, do ponto que nós tivemos o quê? Intimidade com Ele. Porque também o diabo é dano de soprar nos ouvidos das pessoas. E a gente achar que é Deus. Mas a partir do momento que nós desenvolvemos intimidade com Deus, Deus vai falar com você. E você tem que confiar naquilo que Deus está falando com você. Quer viver a vontade de Deus? Medo? Amém. Não precisa de muito. Passe a confiar naquilo que Deus está falando com você. Outra coisa. Mas não uma coisa, né? Além de confiar naquilo que Deus está falando com a gente, e para viver de verdade, integralmente, é tomar a decisão. É isso que eu vou viver enquanto acabou. Como eu preguei aqui um tempo atrás, falei alguns dias atrás aqui, sobre a questão de decisão. Você está ouvindo aqui hoje? Você está ouvindo a palavra de Deus? Falando aqui que você precisa viver a vontade de Deus, porque ela sim, para a sua vida, é boa, perfeita e agradável. Mas não adianta sair daqui e não tomar uma decisão. Não tomar uma decisão de viver integralmente essa vontade. Sabe por quê? Pode ser que a vontade de Deus esteja na decisão que a gente não toma. E a gente está querendo, sonhando em viver a vontade de Deus, mas não toma a decisão de viver essa vontade. Como eu falei, parecem ser palavras repetitivas o que eu digo aqui, mas todos os dias nós temos a opção da escolha e da decisão.
de mergulhar nessa vontade de verdade ou simplesmente viver aquilo que a gente quer viver. Viver a nossa vida do nosso jeito. A gente pode se dedicar a Deus ou pode não se dedicar, a gente pode orar ou pode não orar. A gente pode querer ser cristão de verdade ou pode ser meia boca. Não é? A gente tem essa escolha. Não é? Mas aquilo que é bom, perfeito e agradável é estar em viver no centro da vontade de Deus. Amém? Eu me lembrei de uma canção da Oficina G3. Eu não vou cantar. Acho que não é uma música que se canta assim. Ela fala bem assim. O nome da música é Por Meus Próprios Meios. Quantas vezes os meus próprios meios me levaram a lugar nenhum. Cada passo dado era um erro que me afastava do objetivo. Olha só a canção falando. Buscar as coisas certas da maneira errada é o mesmo que nadar contra a maré. Lutando pelas nossas próprias forças, já entramos na batalha derrotados. Mas é tempo de abrir os olhos, pois não temos tempo, pois não temos para onde correr. E entender que sem um pai não somos nada é o primeiro passo rumo à vitória. Aí ele vai cantando aqui. Eu ando pela força do Senhor, eu vivo pelas suas promessas. A cada dia mato um leão, a unção de Deus está sobre mim. Eu me lembrei muito dessa canção, justamente pelo começo, né? Quantas vezes os meus próprios meios me levaram a lugar nenhum. A gente está começando um ano incrível, dia 8, vivemos 8 dias apenas. Pode ser o ano da sua vida. Deus pode marcar o seu coração de maneira assim, fantástica, e você viver tudo aquilo que tem preparado e reservado para você. Ou pode ser mais um ano meia boca, onde você fica ali igual o cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Eu jogo para você essa bola aí, para você decidir que tipo de ano você vai ter. Abaixa sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer pelo privilégio e oportunidade que temos, ó, de estar na sua casa, de ouvirmos a sua voz falando conosco. E Pai, nós pedimos encarecidamente, Senhor, que o Senhor nos faça ouvir a sua voz, que o Senhor nos permita ouvir a sua voz através das orações que nós estamos fazendo, aquelas que fazemos de joelho na nossa casa, aquelas que fazemos no ônibus, ó Pai, em cima da moto, no carro, na bicicleta, aquelas, ó Pai, que nós nem oramos, mas pensamos no nosso coração, e o Senhor ora assim, tem ouvido os nossos pensamentos, ó Pai. Nos faça conhecer a sua vontade, ó Pai, através da sua palavra, ó Pai, de acordo com aquilo que nós lemos, de acordo com aquilo que o Senhor vai apresentando aos nossos olhos, ó Pai, aos nossos corações, à nossa mente, que possamos desejá-lo, ó Pai, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer coisa, ó Pai, é viver a tua vontade para as nossas vidas. Porque sabemos, ó Pai, enquanto estivermos vivendo a sua vontade, o Senhor cumprirá em nossas vidas, ó Pai, até mesmo os nossos sonhos, até mesmo aquilo que nós aspiramos e desejamos, ó Deus. Mas se isso não vier a acontecer, que nós encontremos o prazer de viver a sua vontade. É isso que nós mais pedimos, ó Pai. Nós não queremos combater contra o Senhor, mas nós queremos entender aonde o Senhor está trabalhando para nos juntarmos ao Senhor e assim vivemos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nós, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus, amém, Senhor Deus.